Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 do Grupo Mateus. Está conosco o Sr. Wilson Mateus, diretor-presidente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia, com tradução simultânea para o inglês. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Bom, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma apresentação de resultado, agora no nosso segundo tri. Com muita alegria, estamos aqui nessa manhã maravilhosa. Quero aqui começar apresentando para vocês, aqui dentro dessas manchetes, a nossa chegada no estado de Sergipe. Olha, para nós foi muito importante essa abertura dessa loja em Aracaju. Assim, a gente sentiu que de fato nosso modelo de negócio ele dá certo, porque fomos muito abraçados pela população, pelo consumidor. Foi com muita alegria, muita satisfação. A gente vê a cidade se movimentou, nosso time de marketing fez aí uma grande campanha e a cidade entendeu, a região entendeu. Foi tanto que a inauguração dessa loja ela refletiu em vários outros estados ali no Nordeste. E a gente ficou muito feliz em saber que realmente a nossa marca ela começa a aparecer de fato em todos os estados. Trago aqui também notícias muito boas, né? Quero mostrar aqui para vocês o nosso crescimento de receita líquida, né? No segundo tri, alcançamos aí um marco, né? 39,7% de crescimento, são 5,2 bilhões de faturamento. Trago aqui para vocês o nosso EBITDA ajustado, né, que aumentou aí 38,5, são 353 milhões de reais, um resultado que a gente considera excelente. Crescimento líquido de 38,6%, são 264 milhões de reais, num trimestre. E uma performance das mesmas lojas de 16,7%. Então, para nós aqui é motivo de muita alegria e de muita comemoração. Bom, gente, trago aqui no slide 5 aqui já um mais detalhamento aí do nosso resultado desse último tri, que é muito importante. Trago para vocês aqui a nossa média de crescimento dessa receita bruta de 38% semestre acumulado, mas aqui já vocês já verem no último tri já um crescimento acima dessa média do semestre, que já é 39%. Isso traz aí para vocês entenderem aquilo que a gente falava nas apresentações anteriores, que nós íamos ter muitas lojas maturando e que esse resultado ele ia gradativamente vindo naturalmente, né? E aqui do lado direito é uma prova disso, que apenas 41% da nossa receita ela é de lojas com mais de 4 anos. Então vocês veem aqui que mais de 50%, na verdade 59% dessa receita alcançada aqui era com lojas de menos de 4 anos. E aí você vê que a quantidade de lojas que nós temos de um ano para baixo, a rampa que nós ainda temos para crescer. Então isso aqui, para nós, realmente é muito importante esse slide, a gente vê essa curva de crescimento do nosso resultado e da nossa venda. Bom, e dando seguimento aqui para vocês, na nossa apresentação, aqui no slide 6, eu trago mais alguns detalhamentos para vocês, já trazendo por bandeira, trago aqui um excelente resultado do nosso principal negócio, que é o Mix Mateus. Vocês veem aqui um crescimento bruto, de receita bruta, de 43%, né? Semestre acumulado, mas trago aqui uma grande novidade, mostra que a gente vem crescendo semestre a semestre. Você vê o segundo tri aí com um crescimento de 48%. E que também é muito positivo para nós, são mesmas lojas. Acumulado, vocês estão vendo, 12%. E o segundo tri com um crescimento de 15% de mesmas lojas. Aqui na bandeira de Super Mateus e Camino também não é diferente. Aqui os dois, tanto o semestre como o tri acumulado, 33% de crescimento. E aqui na base de mesmas lojas, traz aqui a mesma característica de crescimento. Você vê que nosso negócio tá bem em linha. Eu trago aqui também para vocês, você vê que mesmo com uma base comparativa muito forte do ano passado, a gente traz um crescimento de receita bruta de 22% no semestre e 16% no último tri. Isso também para nós é um resultado muito positivo, que você vê que a gente, mesmo com a base alta, a gente traz aí um crescimento de mesmas lojas também muito importante para o nosso negócio. E aqui eu trago para vocês um exemplo que a gente vem falando muito, que é a nossa infantaria. A gente sabe que esse time, esse segmento do nosso negócio, ele tem um papel muito importante, que é abrir a estrada, né? Então esse time vem performando muito bem, você vê que a gente traz um crescimento aí do semestre de 37% e no último tri 35%. Isso aqui já é entrada em novas regiões e agora a gente está vendo um trabalho com parceria, com muitos fornecedores nos apoiando já nesses estados novos. A maioria dos fornecedores já entenderam a nossa mensagem, já entenderam o que a gente pode colaborar com esses fornecedores. Está todo mundo vindo, nos apoiando, e isso é muito importante. Então, a gente estima que nos próximos trimestres a gente traz um resultado, de fato, muito importante para o nosso negócio nessas regiões novas. Dando seguimento agora, aqui no slide 7, eu trago aí o nosso crescimento aí do nosso parque de lojas, também muito importante para o nosso negócio. Crescemos aí mais de 23% de lojas, esse número para nós é importante. Você vê, trazemos aqui 41 lojas em 12 meses, esse número aqui para nós é muito importante, são 21 novas cidades. Isso aqui é começo de um adensamento de rota. Nós estamos abrindo em cidades importantíssimas e nos posicionando nesse mercado. E aí começamos já a consolidar de fato e mostrando para todos os nossos fornecedores, parceiros, que qual é o nosso papel no Nordeste. Isso aqui é uma prova disso. São três novos estados, Sergipe, Pernambuco e Bahia, três estados importantíssimos, né? Então você vê que a gente traz aqui também, do lado esquerdo aqui, um crescimento de área de venda de mais de 25%. Isso prova o tamanho do nosso crescimento e a ocupação desses espaços. Dando seguimento aqui nesse slide 8, eu trago para vocês aqui, esse slide para mim é motivo de muita felicidade, porque eu lembro que lá durante o nosso IPO, abertura de capital, a gente mostrava muitos slides para onde a gente queria chegar. E isso para nós aqui é um motivo de orgulho para todo o nosso time. Já começa a mostrar um slide desse já com esse adensamento, com essa entrada nesses novos estados. Você vê que é uma conquista muito grande. É um trabalho muito forte que o nosso time está fazendo. Foi muito tempo, muitos meses de planejamento, discutindo formação dos times, quebrando células internas. Vai um parte para o Ceará, vai um time para o Piauí, time da Bahia, time de Pernambuco. E olha a importância disso, que a gente já começa a materializar tudo aquilo que a gente vinha planejando. Isso é muito bacana. É aquele sentimento de que o nosso plano está dando certo. Você vê que são mais 4 lojas no Pará, são mais 10 lojas no Maranhão, já são mais 2 lojas no Ceará, mais uma loja em Pernambuco, uma loja em Sergipe. E aí, você vê, estamos preparando aí agora para setembro, já a nossa abertura na Paraíba, sem contar que nós já abrimos duas lojas em Maceió, no estado de Alagoas, que também a gente foi muito bem recebido nesse estado de Alagoas. Como eu falei para vocês, a nossa inauguração de Aracaju, ela ecoou aqui no estado de Alagoas, e quando a gente abriu as lojas, tivemos uma grata surpresa que muita gente já estava conhecendo a nossa marca por conta da loja de Aracaju. Então isso foi muito importante, muito bacana, e você vê, nós estamos nos preparando para 23, para também entrar no Rio Grande do Norte. Gente, isso aqui é motivo realmente de orgulho para o nosso time. E dando continuidade aqui no slide 9, gente, eu trago aqui já exemplos já materializados, né? E assim, são cidades importantes que eu vou trazer para vocês. E eu trago aqui para mostrar que a gente não está abrindo loja só na região nova, mas trago o exemplo de uma loja aí no Benguim, no Pará. Uma loja importantíssima, um atacarejo que já performa muito bem. E isso adensa a cidade de Belém, que é uma cidade importante para o nosso negócio. Essa loja, ela ficou bem situada estrategicamente. Então, para nós, é um grande, mais um passo que a gente dá no estado do Pará. Aracaju aqui, como já falei para vocês, no Sergipe, a cidade, uma loja importante, uma loja muito, ficou muito bonita, bem posicionada, né? E os serviços dessa loja fez a grande diferença em Aracaju. Mas também trago para vocês aqui a loja de Crateús, no estado do Ceará. Essa loja, ela me traz boas lembranças da inauguração. O tanto que a população me agradeceu durante o dia, os 3 dias que eu fiquei da inauguração dessa loja, as pessoas me encontravam no estacionamento, dentro da loja, me abraçava, agradecia, porque não tinha nessas cidades uma loja com esse perfil, com esse serviço que a gente trouxe. Então, para nós foi motivo de satisfação entrar no interior do Ceará e ser também tão bem recebido. E a gente nos motivou a abrir até mais lojas no interior. Já começamos a adensar, porque o estado do Ceará, a gente fez diferente dos outros estados do Nordeste. Realmente, nós estamos começando pelo interior. E nós temos ainda algumas lojas já adensando rota no estado do Ceará, que para nós é muito importante. São lojas de faturamento importante, que traz resultados importantes nesse adensamento de rota que a gente está se propondo a fazer. Bom, dando prosseguimento aqui no slide 11, eu quero falar aqui para vocês do nosso desempenho financeiro, né? Trazendo aqui um excelente resultado aí do primeiro semestre fechado, né? Mesmo com todo o impacto que teve no nosso negócio, que é a inflação, que a gente sabe que impactou em todas as empresas no Brasil. E a nossa abertura de lojas novas, né? Essa nossa expansão, que ela pesou muito, mas mesmo com tudo isso, a gente traz aí um resultado de crescimento de 32% no semestre acumulado, e mais importante do que isso, o segundo tri já mostrando que está puxando essa média para cima, que é 36% de crescimento desse resultado para nós. Isso é muito importante, porque a gente foi muito questionado nas últimas apresentações como é que ia se comportar essa nossa receita nos meses seguintes. E a gente traz aqui, mostra aquilo que a gente vem falando, que já falei nos slides anteriores, né, que as lojas iam rampar, e aqui a gente está trazendo esse resultado. E esse EBITDA ajustado também é um grande exemplo. Você vê com 30% nesse EBITDA ajustado, mas aqui a gente já traz aqui um ganho muito grande de eficiência. Você vê que a gente cresceu o nosso faturamento bruto, e a nossa despesa, ela não acompanhou esse crescimento. Então, ela está ficando um pouco abaixo, porque já é uma diluição de custo das lojas da Regional Nova, né? Porque quando nós abrimos lá atrás, essa Regional não tinha faturamento. E agora que ela começa a ganhar faturamento, você vê que ela começa a diluir. E você vê que o segundo trimestre, a gente já traz aqui uma performance de 39% de ganho. Você vê que já puxa, de fato, essa média para cima. E um outro ponto importante também é o nosso lucro líquido, que meio que acompanha um pouco esse resultado. Você vê que, trazendo o primeiro semestre aí com 33%, mas mais importante que esse, você vê que a gente melhorando aí o nosso resultado, são 39% de crescimento líquido, a gente já trazendo aqui uma melhoria muito grande no nosso resultado. Você vê o último tri com 264 milhões de reais. Então a gente acumula aí, já mostra para que a gente veio, né? Mostra aí um crescimento forte, um ganho de eficiência forte, que é mostrado aqui nesse EBITDA ajustado e reflete aqui no nosso resultado líquido. Um outro trabalho muito forte que a gente vem fazendo é com relação ao nosso ciclo de caixa, né? Você vê que a gente fez um trabalho muito forte no controle de estoque, né? Mas mesmo assim você vê que com todo o preparativo que nós tivemos, fizemos um esforço grande ali no primeiro trimestre e nos dois primeiros meses um esforço muito grande. Já no último mês do segundo tri a gente já começou a colocar mais estoque para já a nossa campanha de aniversário, que é muito forte. A gente, todo ano a gente tem uma média de estoque muito mais alto aí no terceiro tri por conta desses eventos que acontecem, que a gente traz um faturamento muito maior, mas mesmo assim a gente está mantendo ele muito controlado. E um outro ponto que é importante, que é o prazo de fornecedor, você vê que essa curva ela se acentua gradativamente. Nós estamos num processo de negociação muito forte com nossos fornecedores, mas muito à base de parceria. A gente tem feito muitas reuniões, nossos diretores comerciais têm falado muito isso, mas com muita calma, tem feito um planejamento para conversar com esses fornecedores e pedindo um apoio nesses estoques, porque a gente precisa aumentar esse estoque. Então a gente aproveitou esse momento dessas negociações para pedir ajuda para esses fornecedores, para a gente ir puxando esse prazo para cima, mas sem eles colocarem isso na tabela de preço. E a gente vem alcançando com muito jeito, com muita parceria, mas graças a Deus a gente está alcançando aí o que a gente precisa e estamos melhorando aí o nosso ciclo de caixa. Dando prosseguimento aqui no slide 2, eu quero falar para vocês de CAPEX, porque é um assunto que é muito importante para nós, porque a gente vem gastando muito com CAPEX, mas a gente já vê uma diminuição desse CAPEX aqui no segundo trimestre de 22. Se você pega novas lojas e terrenos, saímos de 232 para 142 milhões, porque isso aqui já é uma amostra do consumo que a gente vem consumindo dos terrenos que a gente já tinha comprado e feito um banco de terreno no ano passado. Com relação aqui a Sesbec, esse é um assunto que eu falei muito para vocês, que a nossa estruturação da nossa expansão ela estava muito ancorada em dívida, geração de caixa, né, e também de Build Suit e de Sesbec. E aqui eu trago uma amostra para vocês, isso aqui já é a gente passando para o financeiro aí um valor de 79 milhões, que é a venda de loja de terrenos que a gente tinha, que estão em obras ainda. E a gente também vê uma facilidade do Sesbec, porque nos traz agilidade. A gente compra os terrenos, como a gente fez aquele banco de terreno que mostrei para vocês ali do lado esquerdo, e a gente constrói essa loja, porque a gente tem muito mais agilidade do que a gente comprar esse terreno e passar para fazer BTS, que isso trava muito, é muito burocrático os fundos quando vão fazer BTS. Então a gente achou uma forma mais ágil de construir e fazer o Sesbec, que é o que eu falei para vocês, que por isso que consumiu muito CAPEX no ano passado, e agora a gente está controlando com isso aqui, a gente já vê aí 79 milhões no nosso caixa. Dando um seguimento no slide 13, eu quero falar aí do nosso endividamento, né? Trago aqui para vocês, nossa dívida bruta não mudou muito, caixa, equivalente de caixa, segue quase no mesmo patamar. As aplicações financeiras é que mudou muito, né? Reduziu aí 58%, muito pelo CAPEX foi aplicado. A nossa dívida líquida também não muda muito, naturalmente a dívida líquida / EBITDA ajustado também não reflete muita coisa aqui, não mudou muita coisa. E aqui eu trago para vocês a composição dessa dívida, que ela está realmente ancorada em empréstimo, lease e Finame, né? E vale lembrar que a grande maioria dessa nossa dívida, ela é de longo prazo, 86% dessa dívida, e só 14% é de curto prazo. E aqui eu trago para vocês como é que está a composição nos anos seguintes, até 2026, como que é essa composição dessa dívida. Quero também falar para vocês que agora em julho foi feita uma liquidação aí de um CRI de 800 milhões, só que com esse CRI a nossa dívida ela não vai passar de um pouco mais de uma vez a nossa geração de caixa, então isso nos deixa muito confortável dentro desse nosso plano de expansão. Queria aqui também aproveitar esse momento e agradecer aí o José Morgado por todo o trabalho prestado ao longo desses anos, como CFO da empresa, como estatutário, mas vai partir para uma nova missão, que a gente colocou para ele aqui dentro da empresa, ele aceitou, e vai chegar aqui para assumir essa cadeira, esse novo desafio, desse novo momento, o Túlio, que está chegando aí para ocupar essa cadeira com uma missão muito grande de nos ajudar nessa missão daqui para frente. Então, obrigado, Morgado, e seja bem-vindo, Túlio. E agora aqui, já no slide 15, caminhando para a finalização da nossa apresentação, eu quero aqui trazendo já um cheiro aqui do segundo semestre, que como é que está o nosso aplicativo Matheus Mais, que vem crescendo muito, a gente está com uma perspectiva muito boa aqui do segundo semestre. Você vê que no segundo tri a gente traz um crescimento de faturamento aí de mais de 130%. E número de pedido, mais de 150%. Então, tem muitas novidades aí. Nós estamos investindo muito nesse negócio, porque a gente sabe que os próximos 2-3 anos isso aqui vai se tornar muito importante para o nosso negócio. Bom, gente, trazendo aqui no slide 16 aí o nosso ápice do nosso negócio, que é o segundo semestre. A gente sabe que a gente tem datas comemorativas muito importantes nesse segundo semestre e é onde a gente faz a maioria do nosso resultado. E esse ano a gente traz aí um negócio muito diferente. Primeiro que a gente inovou a nossa campanha, nós trouxemos novos garotos propaganda, que é o João Gomes, o Tarcísio, o Vitor, né? E trazemos aí uma grande novidade com esse trio. A gente traz aí 60 dias de muitas promoções, mas muitas promoções, muitas ações, premiação. E vale lembrar, eu queria aqui falar para vocês que isso aqui foi financiado por grandes parceiros, fornecedores. Nosso trade, o nosso marketing fez aí uma campanha com esses fornecedores e os fornecedores abraçaram esse nosso negócio. Então é muito importante a gente ter financiado isso para que essa campanha seja leve e que a gente possa trazer um grande faturamento, um grande resultado e junto com isso um share de mercado muito importante que a gente precisa ganhar com esses momentos, principalmente com essa gama de lojas que estão em maturação. A gente, com essa campanha, a gente imagina que o nosso share de fato vai sair muito fortalecido e a gente vai trazer de fato um grande resultado no segundo semestre para a nossa empresa. E agora, para finalizar aqui no slide 17, eu trago aqui esse departamento que é a minha paixão. Eu me identifico muito com isso aqui. E você vê, eu costumo dizer aqui na empresa que quando eu olho um terreno, quando estou comprando, estou visitando uma região, uma cidade nova, que eu vejo um terreno que dá uma loja bacana, eu olho para aquele terreno, é como se eu visse assim, um franguinho saindo fumaça, aquela coisa, é uma delícia realmente fazer isso aqui. Você vê que nós estamos entrando em cidades importantíssimas, mas eu quero aqui falar da nossa grande paixão, que é a nossa Balsa, a cidade que é uma cidade, uma região de agronegócio que cresceu muito. E nós temos duas lojas importantes na cidade de Balsa, onde nosso negócio nasceu. Esses dias eu estive lá e eu tenho uma paixão grande por essa cidade e resolvemos abrir a terceira loja, porque as duas lojas realmente elas já não dão conta de atender a população e é uma cidade realmente pujante por conta do agronegócio e faz parte desse nosso processo de expansão. Nós vamos entrar em muitas cidades novas, como vocês estão vendo aqui, cidades importantíssimas. Aqui nós temos cidades polos, aqui nós temos cidade Balsa, que é a nossa paixão, mas nós temos algumas cidades que já é formação de rotas e aqui eu quero dizer para vocês que o nosso negócio, de fato, ele está andando conforme nós planejamos. Bom, gente, agora já finalizando a nossa apresentação, quero aproveitar este momento para agradecer de coração a todo o nosso time de colaboradores. Esse time que já nos acompanha aí há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, esse time de guerreiro que carregou essa empresa nas costas. A gente tem muita gente importante, gente que caminhou conosco, que sorriu junto conosco, que chorou conosco nas dificuldades. Enfim, passamos já momentos muito importantes, momentos difíceis, momentos bons. E esse time nos acompanha nesse nosso negócio, do nosso lado, sustentando esse piano. Quero também agradecer aos nossos investidores que acreditaram nesse sonho nosso, nesse nosso projeto, e estão conosco. A gente tem aprendido muito com tudo que a gente tem conversado com vocês. A gente tem conseguido trocar ideia, mostrar para vocês o que, que a gente tem na nossa cabeça, nos nossos projetos, no nosso plano. E a gente vem consolidando isso, graças a Deus, ao longo desses últimos 2 anos. Quero agradecer também as pessoas novas que estão chegando na formação desses novos estados, pessoas que saíram de outras empresas e que acreditaram no nosso projeto, que estão junto aqui compondo e fazendo esse sonho acontecer, fazendo essa expansão acontecer, ganhando eficiência que a gente vem tendo. E isso para nós é importante. Você vê que todo aquele projeto que a gente fez lá no início, da abertura de capital, que a gente projetou ali, que olhamos, mapeamos a cidade, pesquisamos a cidade, por onde ia começar, e esse plano vem dando certo. Isso é fruto de muito trabalho. Então, time, vocês que estão comigo, que estão aqui no auditório aqui do lado, meu muito obrigado, tamo junto, vamos lá, gente! E agora eu quero abrir para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Para termos uma melhor qualidade do som, por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Tiago Macruz, do Itaú.
Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos resultados, tá? Eu tenho duas perguntas aqui. A gente viu uma melhora relevante sequencial de capital de giro nesse trimestre. Eu queria entender se a gente pode imaginar que essa melhora ela é sustentável, que ela marca uma nova dinâmica aí para os próximos três. Minha segunda pergunta é com relação à nova regional. Você comentou, seu Wilson, que de fato agora a venda começou a melhorar e você tem conseguido diluir algumas despesas iniciais que eram necessárias para a expansão nessa região. Mas eu imagino que a nova regional ainda traga margem para baixo, né? Ela não é madura como as regiões históricas da companhia. Será que vocês conseguem dar para a gente uma ideia do quanto a nova regional hoje tem pesado na margem de vocês, para que a gente possa, de repente, fazer uma conta de até onde a margem de vocês pode chegar numa situação de maturação? São minhas duas perguntas. Obrigado.
Bom dia, Macruz. Excelente pergunta, meu amigo. Com relação ao capital de giro, se ele é sustentável, cremos que sim, até porque você está vendo aí o nosso resultado líquido, né? Que a gente esperava, né? A gente tem muitas lojas maturando, né? E a nova regional, já entrando na segunda pergunta, a Cruz, também é fruto disso, porque você vê naquele slide ali que menos de 50% da nossa venda ela vem de lojas com mais de 4 anos. Mas nós temos muitas lojas maturando, e daqui para frente, tipo assim, eu tenho 40, 50 lojas maturando e eu tenho 25 abrindo, né? Vamos fazer uma conta em cima de atacarejo. Então, por isso que a gente vai sair muito para frente. Vamos entrar em cidades grandes, onde vai ter uma competição na nova regional, Macruz, mas você já vê, nós abrindo muita loja, já começa a ser complemento de rota, onde essa margem ela vai ser melhor. E a gente acredita que aí a gente já começa a fazer um equilíbrio, primeiro, entre as lojas que estão abrindo, porque uma grande parte dessas lojas ela tem uma competição acirrada, mas você vê também ela sendo equilibrada por um número de lojas muito grande que estão maturando.
Legal, seu Wilson. Obrigado pelas respostas.
Valeu, Macruz.
A nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos.
Oi, bom dia, seu Wilson, e time. Parabéns aí pelo resultado e também pelos anúncios. Minha primeira pergunta é em relação às mudanças, né, em termos de governança da companhia. Queria, enfim, que o senhor explorasse um pouquinho como vai ser essa transição e, principalmente, quem que vai ocupar a cadeira, né, do Jesuíno, né, como diretor comercial ou de operações. Então, se vocês já estão vendo alguém internamente, que vai assumir esse papel, então seria bacana ter um pouco de visibilidade nisso. E aí, em relação para frente, se você pudesse também trazer um pouquinho, eu sei que ainda é cedo, mas o que você já tiver de cor aí do terceiro trimestre, também de como vocês têm visto dinâmica, e esperam a dinâmica de rentabilidade nos próximos tris, né? Vocês mesmo comentam que à medida que a nova regional e as novas lojas vão maturando, a gente deve ter uma melhora de margem e consequência, né, do mix, né, do atacado para as lojas, mas como que vocês esperam que isso se materialize ao longo do ano? Acho que seria bacana ouvir de vocês. Obrigada.
Bom dia, Daniela. Com relação à transição, Daniela, ela vai ser muito tranquila, né? A gente trouxe o Túlio ocupar uma cadeira muito importante, que aí vai nos ajudar na sustentação desse negócio. O Jesuíno assumindo a cadeira de CEO, eu vou estar na presidência do conselho, mas eu vou estar junto, né? A gente vai fazer uma transição juntos aqui. Essa transição ela não vai ser radical. Ao longo dos próximos 2 anos, nós vamos estar juntos, caminhando lado a lado, né? Até porque eu vou ficar ali cuidando da parte de expansão, né? Da parte estratégica, mas como eu sou de chão de loja, não quero me ausentar, nem muito menos me aposentar, né? Vamos continuar no mesmo ritmo de trabalho. A ocupação da cadeira, que era do Jesuíno, ela está sendo ocupada pelo Sandro, né, que é um VP operacional. No primeiro momento, o Jesuíno vai estar como CEO e vai estar ocupando interinamente uma cadeira de VP comercial, temporariamente, mas aí é isso que a gente vai construir com tranquilidade, que essa cadeira no futuro vai ser ocupada, né, e a gente vai ficar confortável. Toda essa mudança, na verdade, é para dar sustentação nesse nosso projeto de expansão, que ele é muito forte, e a gente quer fazer com bastante tranquilidade. A gente era muito cobrado, Daniela, por a cadeira de CFO, era planejamento e tal, e a gente tinha realmente consciência dessa necessidade, e essa cadeira agora sendo ocupada aqui pelo Túlio, que é uma pessoa muito experiente, tem muitos anos aí nessa posição de financeiro, e acredito que ele vai dar vazão agora, vai aliviar muito a mim e ao Jesuíno, e acredito que as coisas agora vão fluir mais rápido, eu vou conseguir pensar mais, né? E que falando de terceiro tri, a gente está muito otimista, não posso dar guide por conta de restrições, mas a gente está, o que eu posso garantir, a gente de fato está muito otimista daqui para frente.
Excelente. Parabéns aí novamente.
Obrigado, Daniela.
A nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, Silvio. O crescimento muito forte mesmo nesse trimestre. Você consegue dar uma cor melhor de como está o crescimento da base de lojas madura versus a média da empresa, aqueles 41% da base de lojas que você mostra ali que tem mais de 4 anos, como que elas têm crescido versus o nível médio da empresa? Obrigado.
Bom dia, Rubem. Como você viu ali, tem no slide, nós estamos com um crescimento muito bom, tá? Acima de 15% o crescimento de mesmas lojas, né? Só pegar aqui, deixa eu ver aqui. Mais de 15% mesmas lojas. E muito, Rubem, em função do número de lojas, exatamente 17% no último tri. Muito porque nós temos muitas lojas com menos de 4 anos, Rubem. Isso nos dá muito conforto. São lojas fortes, de vendas fortes, né? E tem muitas lojas dessa que são complemento de rotas, né? E isso vai ajudar muito.
Mas essas que têm mais de 4 anos, qual que é a diferença de crescimento delas versus esses 17%? É muito, muito grande ou é parecido?
É parecido, um pouco menos, né? Porque essas são lojas maduras, mas você vê que mesmo essas lojas acima de 4 anos, ela tem um crescimento muito bom mesmo.
Tá claro. Obrigado.
Ok, Rubens.
A nossa próxima pergunta vem da Marcela Recker, da Credit Suisse.
Oi, Wilson. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é, com as mudanças que vocês agora anunciaram em relação ao time, qual vai ser a prioridade, né, se a gente puder elencar as principais prioridades do Túlio a partir do momento que ele assumir a cadeira de CFO? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao outlook do segundo semestre, né? Com esse novo incentivo aí do governo ao consumo do país, como é que vocês veem a dinâmica do segundo semestre em comparação a uma dinâmica sem esse auxílio, né? Que era o que antes todo mundo imaginava que seria. Obrigada.
Bom, com relação às mudanças, Marcela, as prioridades do Túlio são algumas, né? Planejamento, né? Ele tem aí uma missão muito forte com relação a toda a parte de serviços financeiros, de estrutura, né? De todo o nosso time, estruturando aí todos os setores, né? Gestão de resultado. Financiamentos de bancos, enfim, tem muita coisa aqui para o Túlio para nos ajudar nessa caminhada. E com relação ao consumo, Marcela, a gente acha que esse benefício vai ajudar demais, né? Mas nós, é uma tendência de ter um segundo semestre muito forte. Porque mesmo com essa questão da inflação, mas esse auxílio, esse benefício que vai sair, porque ele é muito para o Nordeste e a gente está inserido nessa região, a gente já sentiu um pouco nessa semana esse avanço, né? Mas nós temos datas importantes aí, nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, nós temos Black Friday e depois nós temos dezembro, então nós temos aí uma expectativa muito boa para esse segundo semestre.
Perfeito. Se eu puder só fazer um follow-up na sua resposta, Wilson. Você acha que tem espaço para que o ambiente competitivo arrefeça em termos de atividade promocional por conta desse auxílio?
Eu acho que vai variar muito, mas tem praça que vai ter realmente uma competitividade maior, porque tem algumas empresas disputando share, mas na maioria das regiões não. A gente acredita que deve melhorar essa margem, porque vai aumentar o consumo e a gente já vê, Marcela, um pouco de desaceleração da inflação em algumas categorias de produto, a gente vê uma queda considerável. Então, a somatória disso, a gente imagina que vai ser muito positivo.
Excelente, muito obrigada.
Ah, obrigado a você, Marcelo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson para as últimas considerações. Senhor Wilson, prossiga com suas últimas considerações, por favor.
Quero aqui para fechar a nossa apresentação, mais uma vez, agradecer a confiança dos nossos acionistas, né? Dizer que nós estamos trabalhando muito forte naquilo que a gente se propôs, na abertura do nosso capital. Estamos, com esse plano de expansão forte, mas trabalhando muito equilibrado, com sustentação. E a vinda agora do Túlio vai nos ajudar muito a equilibrar isso, né? vai nos tirar um pouco desse peso que estava no meu ombro e do Jesuíno, e a gente acredita que a gente vai andar mais fácil. E também quero agradecer a todo o nosso time aqui na pessoa do Jesuíno, agradecer todo o nosso time pelo trabalho que vem sendo feito. Nós temos um time de guerreiro, nós temos um time que acredita no nosso sonho, que está junto conosco tantas horas por dia, fazendo esse negócio acontecer. Então, se tem alguém que merece aplauso aqui, são os nossos colaboradores. Muito obrigado a todos.
A teleconferência do Grupo Mateus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora. Tenham um bom dia.